Muito boa tarde. Saúdo os senhores deputados, as senhoras deputadas, o senhor presidente do Instituto da Segurança Social, bem como quem o acompanha. Então passaríamos agora de imediato ao início aqui dos trabalhos. Isto será no início uma intervenção inicial de 5 minutos, dado que através do deputado Jorge Pinto, uma vez que o livro apresentou um requerimento protestativo. Seguidamente, o Instituto da Segurança Social terá uma intervenção de 10 minutos. Os grupos parlamentares terão, no total, 35 minutos, se forem todos a intervir, portanto, 5 minutos com cada grupo, com cada partido. Se houver um deputado único representante do partido, terá 3 minutos. E depois uma intervenção final do Instituto da Segurança Social, com intervenção de 10 minutos. Sendo assim, começaríamos já com a palavra dada ao Sr. Deputado Jorge Pinto. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e senhores deputados. Cumprimento as entidades, nomeadamente os senhores presidentes do ICE, que vieram aqui efetivamente por um requerimento protestativo do LIVRE, e eu não poderia deixar de notar que nós tínhamos feito um outro requerimento, num outro âmbito, no que diz respeito ao alargamento de licença para a parentalidade, para o qual não demonstraram disponibilidade, sendo uma das datas hoje mesmo, e portanto noto que o interesse depende um bocadinho de quem convoca, mas fica a nota. E dizer que eu não estou aqui para ser simpática, Sr. Deputado, simpático, como sabe, estou aqui para defender os direitos dos portugueses. Dizer que esta proposta, e hoje ouvimos já muitas entidades, como bem saberão, em relação à mesma, é, no nosso entender, uma oportunidade perdida. Ou seja, nós no LIVRE acreditamos que juntar prestações sociais é algo que pode ser positivo, que pode reduzir a burocracia, pode facilitar o acesso a prestações sociais de uma parte da população que muitas vezes é afetada e afastada destas prestações, mas que o modo como este processo está a decorrer é errado. É errado porque ele está a ser feito em cima da hora, é errado porque, como ainda agora ouvimos, as entidades não foram ouvidas nem consultadas, entidades tão relevantes para este assunto como o próprio IFP, que nos disse, bem, até agora não sabemos nada do que está a acontecer. É errado porque assuntos tão fundamentais como, por exemplo, saber o montante da prestação, não está sequer ainda a ser discutido, porque é sempre remetido para a portaria onde ele será indicado. E depois esta prestação, tal como está a ser agora discutida, é profundamente errada, porque assenta numa lógica caritativa, numa lógica punitiva, numa lógica até quase de espionagem e de delação dos nossos concidadãos. E, portanto, achamos que é uma oportunidade perdida, repito, sendo que da parte do LIVRE estamos muito abertos a ter uma prestação que agregue outras entidades. E, portanto, a primeira pergunta que eu faço aqui, até tendo em conta aquilo que ouvimos nas últimas duas horas, é se o ISS foi ou não consultado previamente antes deste ponto da discussão em que estamos agora. Repito, nenhuma das entidades que até agora ouvimos foi ouvida previamente. Gostaria de saber se da vossa parte foram. E depois também perceber se há, porque também falamos muito de dados, de ciência, de como estes dados e esta ciência informam as políticas públicas, algum estudo por parte do ISS sobre a criação da prestação social única. Portanto, as suas vantagens, as suas desvantagens, os seus riscos, porquê 13 prestações e não as 8 como número mínimo, porque não 9, porque não 10. Portanto, se há algum estudo onde tudo isto tenha sido analisado e, se sim, quais os resultados desse estudo. Depois também tentar perceber se há da vossa parte alguma avaliação dos impactos destas prestações individualmente e da sua integração numa prestação única. O que é que ganhamos? O que é que eventualmente perdemos? Tudo isso, repito, não foi ainda discutido. Depois também tentar perceber como é que, considerando as alterações dos critérios de acesso à prestação, nomeadamente a questão fulcral para nós da redução do valor patrimonial e de bens móveis como viaturas, que avaliação é que o ISS faz do impacto esperado da PSU no número de beneficiários? Ou seja, se não estamos a arriscar afastar ainda mais de uma prestação social dezenas, centenas, eventualmente milhares de pessoas que mereciam esta prestação. Uma vez mais, há números, há estudos da vossa parte que olhem para esta estimativa ou não. E também sabendo os prazos curtos daquilo que está acordado em sede de PRR, que nos leva a este processo tão acelerado, perceber-se da parte do ISS há a capacidade operacional para aplicar esta reforma sem atrasos, porque também será uma parte importante na aplicação e sabendo dos prazos, como é que da vossa parte há garantias de que esse calendário pode ser cumprido? Depois uma pergunta à qual não podemos fugir, porque a senhora ministra, e daqui a pouco teremos a oportunidade de a confrontar com isso, disse em sessão plenária, de uma forma bastante habilidosa, que havia subsídio ou dependência, que havia fraude, apontou um valor que não é de sumenos de 159 milhões de euros, sendo que alguma parte desse valor seria fraude e um comprovativo de subsídio ou dependência. Ora bem, de todas as pessoas que hoje ouvimos, e foram algumas dezenas, ninguém disse com qualquer tipo de dados que apoiasse que há um regime que possa ser chamado de subsídio ou dependência relacionado com as prestações sociais no nosso país. Portanto, eu gostaria de saber, na ótica do ISS, como é que veem isto? Se acham que há alguma subsídio ou dependência, coisa que nós rejeitamos, e se acham, então, com que dados é que nós podemos ter isso? Porque trazer dados falsos a debate, como aconteceu a semana passada, para depois se virem desmentir esses dados e dizer... Afinal, a realidade é complexa. Pois bem, nós sabemos que ela é muito complexa e por isso é que tudo aquilo que está a acontecer hoje deveria ter acontecido há meses para que esta discussão fosse tida como deve, como deveria ter acontecido. E depois, a questão de... enfim, esta questão da visão caritativa desta proposta. Vejamos. E eu sei que estou a acabar o tempo, Sr. Presidente, peço 10 segundos de tolerância. Aquilo que o LIVRE defende é muito mais do que uma obrigação de trabalho social. Aquilo que nós defendemos e que apresentamos é que haja duas coisas complementares. Um rendimento que seja efetivamente de coesão social, porque essa coesão é importante, mas também em paralelo uma garantia pública de emprego. Porque aquilo que estas pessoas precisam, se nós queremos trazê-las de volta e integrá-las com todas as dificuldades que isso tem em muitos casos, como ainda agora ouvimos também, é que isso seja dado a essas pessoas na forma de empregos como devem ser e não nesta lógica caritativa e até punitiva e de vigilância por parte dos seus vizinhos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então teremos agora a intervenção do Sr. Dr. Pedro Corte Real, que poderá dividir a intervenção com o Sr. Dr. Bárbara Barreiros, se desejar ou não, por um período de 10 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputadas, a todos e as entidades aqui representadas, eu tenho aqui uma intervenção inicial, vou tentar em particular responder aqui algumas das questões que foram colocadas. Infelizmente, eu sei que já levam aqui umas horas de trabalho, portanto, arrisco repetir aqui algumas das intervenções. Por questão da agenda, eu não tive a oportunidade de ver. Tento não condicionar minimamente as agendas das senhoras e dos senhores deputados, mas na situação anterior eu tinha pedido à nossa tutela se me conseguia reagendar aquele pedido e penso que está reagendado, foi reagendado depois de hoje a uma semana. Relativamente a esta situação, como foi, vem em cima da hora, muito mais em cima da hora, mas foi impedido, tentasse o máximo para não atrasar esta discussão e pronto, e sendo ao final do dia, aqui estou. Portanto, eu só gostaria de começar com um enquadramento prévio, porque é para depois também garantidamente perceber que eu, pelo menos, estou bem enquadrado no que estamos aqui a discutir. Portanto, aqui a criação desta prestação social única enquadra-se no contexto das políticas públicas de reforço da proteção social no que respeita à atribuição de prestações sociais. Insere-se no quadro de execução do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, o PRR, com data de conclusão prevista agora, segundo trimestre de 2026. Tem por objetivo a simplificação do processo de atribuição e de acesso das pessoas aos benefícios a que têm direito. Ora bem, em síntese, o que é que a proposta visa? Criar a prestação social única, enquanto prestação do subsistema de solidariedade, com o objetivo de simplificar e racionalizar o sistema de proteção social, bem como facilitar o acesso dos cidadãos aos apoios sociais. E ainda, integrar e substituir diversas prestações sociais atualmente existentes, mediante a sua incorporação num regime único. Mas antes de analisar cada uma das prestações que a proposta de lei pretende agregar, importa sublinhar um aspecto essencial. Embora tenham sido criadas em momentos diferentes e para responder a situações específicas, todas elas partilham uma característica comum. Destinam-se a proteger cidadãos e famílias que não dispõem de proteção contributiva suficiente ou que se encontram em situação de insuficiência económica. É precisamente esta finalidade comum que justifica a criação de um enquadramento mais integrado, mais simples e mais coerente para a sua atribuição. Rendimento social de inserção é uma das prestações, obviamente, diria que é mais uma das mais substantivas. É uma prestação e programa de inserção destinado a assegurar às pessoas e aos seus agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o favorecimento de uma progressiva inserção social, laboral e comunitária. Só, por exemplo, a valores de maio de 2026, temos um número de beneficiários de 155.667, com um valor médio por beneficiário de 160 euros. Ora bem, o rendimento social de inserção constitui provavelmente a prestação mais conhecida deste subsistema de solidariedade. Contudo, não é aqui a única prestação destinada a responder a situações de vulnerabilidade económica. Existem igualmente apoios que asseguram proteção em momentos particularmente sensíveis da vida das pessoas e das famílias, como acontece no domínio da parentalidade. Ora bem, nos subsídios de parentalidade são agregados vários subsídios, designadamente subsídio social parental, o social por risco clínico durante a gravidez, o social por interrupção da gravidez, social por adoção, social por riscos específicos e ainda o social por necessidade de deslocação de grávida à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para a realização do parto e respectivo acompanhamento. Ora bem, estas prestações destinam-se a garantir rendimentos substitutivos da ausência ou da perda de rendimentos do trabalho em situações de carência económica, determinadas pela inexistência e insuficiência de carreira contributiva em regime de proteção social, de enquadramento obrigatório ou no seguro social voluntário que garanta proteção na eventualidade, ou ainda pela exclusão da ação dos correspondentes subsídios no âmbito do sistema previdencial. Em maio de 2026, estes 6 subsídios de parentalidade foram atribuídos a 1.808 beneficiários, um total de 938.030 euros, dos quais o subsídio social parental inicial a 1.750 pessoas e o subsídio social de risco clínico durante a gravidez a 47. Portanto, os outros subsídios resumiam-se a 4 pessoas. Se no caso da parentalidade estamos perante situações temporárias de ausência e insuficiência de rendimentos, existem outras realidades em que a insuficiência económica assume um caráter mais permanente, designadamente nas situações de velhice ou invalidez de pessoas sem carreiras contributivas suficientes para aceder às prestações do sistema previdencial. Por exemplo, é o caso da pensão social de velhice, prestação destinada a pessoas que não se encontram abrangidas por qualquer regime de proteção social, ou obrigatório, ou pelos regimes transitórios dos rurais, ou estando não satisfaça os períodos de garantia definidos para o acesso à pensão de velhice. E temos ainda a pensão social de invalidez, prestação para a proteção social na invalidez no âmbito do regime geral de segurança social e do regime do seguro social voluntário do sistema previdencial, do regime não contributivo, do subsistema de solidariedade e do regime de proteção social convergente. Aqui neste caso, por exemplo, a pensão social de velhice também em maio de 2026, tivemos um número de 29.933 beneficiários e um pagamento de 16.871.794, pensão social de invalidez, menos, obviamente, 1.705 e 796.756 euros de pagamentos. Portanto, a proteção social não se esgota, contudo, na resposta às situações de velhice e invalidez. O sistema assegura igualmente proteção perante situações de perda de rendimentos decorrentes da morte de um familiar de quem dependia o sustento económico do agregado através das prestações de viuvez e de orfandade. Relativamente à pensão de viuvez, é uma pensão atribuível ao cônjuge sobrevivo ou pessoa que viva em situação de união de facto com o pensionista de pensão social falecido, que por si não tenha direito a qualquer pensão e, portanto, é uma situação mesmo de último recurso. Relativamente à orfandade, prestação atribuída a crianças e jovens com nacionalidade portuguesa e residentes no país, órfãos de pessoas não abrangidas por qualquer regime de proteção social, até atingirem a maioridade ou a emancipação. Também em maio de 2026, número de beneficiários 1.340, montantes processados 139.442 euros. Ora bem, para além das prestações principais, o sistema contempla ainda mecanismos complementares destinados a reforçar a proteção dos beneficiários em situação de maior vulnerabilidade económica, assegurando níveis mínimos de proteção social, como é o caso do complemento extraordinário de solidariedade. É uma prestação social atribuída oficiosamente e que acresce às pensões de regimes não contributivos ou equiparados. Aqui os números são a dezembro de 2025, 35.979 beneficiários e os montantes processados 1.466.923 euros. Finalmente, importa referir as prestações associadas à eventualidade de desemprego, que asseguram proteção às pessoas e que perderam involuntariamente a sua atividade profissional e que, por insuficiência de carreira contributiva, não reúnem as condições para beneficiar das prestações do pilar contributivo. Portanto, temos o subsídio de desemprego inicial e o subsídio de desemprego subsequente, ambos subsídios sociais. Portanto, prestações destinadas a compensar os beneficiários da falta de retribuição resultante da situação de desemprego ou de redução determinada pela aceitação de trabalho a tempo parcial, bem como a promover a criação de emprego através, designadamente, do pagamento, por uma só vez, do montante global das prestações de desemprego, com vista à criação do próprio emprego. Maio de 2026, também, 5.543 beneficiários, montantes processados, 2.532.718. Assim, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a análise destas prestações permite identificar uma realidade muitas vezes esquecida neste debate. Apesar da diversidade das eventualidades que procuram proteger, todas elas assentam numa mesma lógica de intervenção: garantir um nível mínimo de proteção social a cidadãos e famílias que se encontram em situação de insuficiência económica e que não dispõem de proteção contributiva adequada. É precisamente esta base comum que sustenta a criação desta prestação social única. O que esta proposta procura fazer não é eliminar a diferenciação necessária entre situações distintas, obviamente, eu próprio aqui as evoquei e as elenquei. O que procura é simplificar o acesso, harmonizar regras de avaliação de recursos, reforçar a equidade entre beneficiários e tornar mais transparente a resposta do Estado Social, mantendo a proteção das situações específicas que justificam um tratamento diferenciado. Portanto, penso que o que se procura aqui fazer é definitivamente uma reorganização de todas estas prestações. No próprio diploma, como se compreende, fica bem claro que ninguém vai ser prejudicado e é simplesmente uma questão de reorganização e, aliás, uma, quase pode dizer, uma boa prática sugerida pela própria OCDE. Terminava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que cumpriu o tempo.
Obrigado, Sr. Dr. Pedro Corte Real, e até pela maneira parcimoniosa com que geriu o tempo. Então passaremos à parte dos grupos parlamentares, cada grupo parlamentar com 5 minutos. Começaríamos pelo Partido Social Democrata, Sr. Deputado Leonor Cipriano. Sr. Deputado, faça favor. Tem 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Instituto da Segurança Social, Dr. Pedro Corte Real, e respectivo gabinete, agradeço a disponibilidade por estarem hoje nesta audiência no âmbito dos trabalhos da especialidade da proposta de lei número 85, que autoriza o Governo, dentro das balizas previstas na referida proposta, a criar a prestação social única. A PSU é uma reforma estrutural do subsistema de solidariedade, simplifica apoios sociais dispersos, reforça a equidade, protege os atuais beneficiários, valoriza o trabalho, combate armadilhas de pobreza e aumenta a confiança no sistema através de maior acompanhamento e fiscalização. A prioridade é construir um Estado social mais simples, mais justo, mais exigente e mais orientado para a autonomia de quem precisa de apoio. A proposta assume 4 objetivos centrais: simplificar o acesso às prestações sociais não contributivas, reforçar a equidade, a exigência e a coerência do sistema, valorizar o trabalho e eliminar desincentivos à inserção profissional, fortalecer o acompanhamento, a fiscalização e a responsabilização dos beneficiários. A integração destas prestações permite concentrar, num único regime, apoios que nasceram em momentos diferentes, com finalidades específicas, mas que partilham uma função comum: proteger pessoas e agregados familiares que não estão abrangidos ou estão insuficientemente abrangidos por regimes contributivos. É importante que sejamos claros: a proposta de lei não é uma simples fusão administrativa, é uma reorganização do modelo de proteção social não contributiva, com regras mais claras, maior coerência e avaliação global da situação económica dos agregados. Sr. Presidente, o diploma prevê que a gestão da PSU compete ao Instituto da Segurança Social, nas regiões autónomas, às instituições próprias da Segurança Social. O acompanhamento das obrigações compete às câmaras municipais, através do técnico gestor do processo, em articulação com os núcleos locais de inserção e com o IFP. Os serviços públicos nas áreas da educação, emprego e saúde, bem como as IPSS, têm dever de colaboração no acompanhamento e fiscalização da PSU. A fiscalização compete aos serviços de fiscalização da instituição gestora, em articulação com câmaras municipais e núcleos locais de inserção, bem como ao serviço inspectivo do Ministério responsável pela solidariedade e segurança social. A proposta cria um canal de denúncia junto ao provedor do cidadão e das empresas, destinado à comunicação de situações de irregularidade, abuso ou fraude relacionadas com a PSU. O canal deve assegurar a confidencialidade de identidade do denunciante e cumprir as regras de proteção dos dados pessoais. A fiscalização deve ser comunicada como instrumento de proteção da confiança no sistema. O objetivo é garantir que os apoios chegam a quem deles precisa e que os recursos públicos são aplicados com justiça. Então pergunto, apesar do diploma ainda carecer de aprovação de regulamentação pelo Governo, como entende que pode o Instituto potenciar a implementação da PSU e os meios para a sua execução? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Então passaríamos agora com os trabalhos, através da intervenção do Presidente Socialista, com a Sra. Deputada Ana... Não, peço desculpa. Chega com o Sr. Deputado Armando Grave. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Segurança Social, senhoras e senhores deputados e restantes equipas. A audição de hoje ao Instituto da Segurança Social tem um objetivo muito claro: perceber se o Estado português está ou não preparado para executar uma reforma desta dimensão e desta importância. Esta não é uma discussão abstrata sobre princípios, é uma discussão sobre capacidade operacional, sobre sistemas de informação, sobre recursos humanos, sobre fiscalização e, sobretudo, sobre garantias para os cidadãos que dependem destas prestações. Porque uma reforma mal executada não falha no papel, falha na vida das pessoas. O Instituto da Segurança Social será o centro de toda esta operação. Terá de identificar beneficiários, processar transições, cruzar informação, decidir prestações, etc., etc. Por isso, o Grupo Parlamentar do Chega pergunta desde já: quantas pessoas estimam o Instituto de Gestão Financeira, o Instituto da Segurança Social, que serão abrangidas pela transição para a prestação social única e em calendário concreto? A transição será automática ou obrigará estes milhares de cidadãos a apresentar nova candidatura, nova prova de recursos ou reavaliações individuais? Que garantias existem de que nenhum beneficiário vulnerável ficará sem pagamento por atraso administrativo, erro informático ou processo pendente? Sabemos que mudanças desta dimensão não se fazem apenas por decreto. Por isso perguntamos: dispõe hoje o Instituto de Segurança Social dos recursos humanos necessários? Quantos técnicos adicionais serão necessários, ao todo, nos serviços centrais, distritais? Quantos é que serão para este efeito? Qual será o impacto do tempo médio da decisão nos atendimentos aos cidadãos sobre esta matéria específica? O sistema informático do Instituto da Segurança Social está preparado para suportar toda esta reforma? Está desenvolvido? Está testado? Existe avaliação prévia do impacto administrativo? Porque sem plataforma robusta e sem considerar as redundâncias operacionais, corremos o risco de criar atrasos, erros em massa e aumentos exponenciais e reclamações. Mas há igualmente uma dimensão que não podemos ignorar. Será a fiscalização. O Chega defende proteção social para quem precisa, mas exige igualmente mecanismos eficazes contra as diversas fraudes que eventualmente poderão vir a surgir. Eventualmente. Como será feito o cruzamento de dados fiscais, bancários, patrimoniais e sociais? Eu sei que são muitas perguntas, se me pudesse responder só algumas eu agradeceria. Sei que são muitas. Quem acede aos dados? Com que autorização? Com que registro? E com que auditoria? Para nós, o princípio é claro. Denúncia deve originar averiguação, nunca punição automática. Tem de existir contraditório, audiência prévia, direito de reclamação e recurso antes de qualquer suspensão, redução ou cessação. Importa ainda perceber quem decide e quem responde. Como será articulado o acompanhamento com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, os municípios e, como aqui já foi referido, os núcleos locais de inserção? E que critérios serão ainda utilizados para situações especialmente sensíveis, como o caso de deficiência, dependência, doença, idade avançada, famílias monoparentais ou cuidadores informais? Termino com uma ideia que parece simples, mas não é. O Instituto de Segurança Social será o ponto de maior pressão desta reforma. Se falhar o sistema, falham os pagamentos. Se falhar a coordenação, falham as decisões. Se faltarem meios, falham as famílias. Queremos uma prestação social mais simples, mais fiscalizável e mais justa. Mas simplificar não pode significar desorganizar. E proteger quem precisa não pode significar aceitar descontrolo, nem retirar garantias fundamentais aos cidadãos. Esperamos hoje respostas concretas, porque uma reforma desta dimensão exige muito mais do que boas intenções. Exige capacidade para executar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Passaremos então ao Partido Socialista com a intervenção da Sra. Deputada Ana Bernardo. Sr. Deputado, faça o favor. Em 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, dos deputados. Agradecer a presença do Sr. Presidente aqui hoje e a informação que já nos deixou sobre o sistema de prestações sociais e sobre o número atual de beneficiários e o custo global deste sistema. De facto, como o Sr. Presidente muito bem lembrou, o objetivo desta prestação social única, portanto, um marco inscrito no âmbito do PRR, foi globalmente de simplificação e de modernização dos sistemas, mas assegurando algumas condições, como uma compreensão mais acessível, mais fácil por parte das populações às prestações existentes, uma simplificação no acesso, até a correção daquelas situações em que as pessoas não vão pedir a prestação porque a desconhecem, mas obviamente também, e isto tudo com o mesmo chapéu, de uma maior eficácia e eficiência na gestão do sistema, o que permite uma maior monitorização e por si só até um maior controle na atribuição das prestações. Obviamente que nós não... Como Partido Socialista gostaríamos que este processo, e entendemos que este processo não deveria ter sido feito desta forma, com uma autorização legislativa, não é da responsabilidade, obviamente, do Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, mas achamos importante que tivesse havido uma possibilidade de maior escrutínio democrático, de maior escrutínio social. Mas, tirando estas questões mais de princípios, eu gostaria de deixar duas ou três questões, porque, obviamente, o objetivo principal, para além da simplificação, é o de garantir a redução e o combate às situações de pobreza, de garantir que as prestações sejam, de facto, cheguem de facto a quem precisa e cheguem em circunstâncias que permitam que lhe seja dada uma condição de vida e uma dignidade de vida adequada. E o que nós vemos é regras que vão, de certo modo, estreitar algumas destas condições, através de uma redução, de uma maior rigidez na condição de recursos, através de um regime de capitação ou de equivalência diferente. E, portanto, eu gostaria de lhe perguntar se a PSU pode agravar a pobreza. Quais são os estudos, ou quais foram os estudos, que estão a ser feitos para estimar o impacto desta prestação em termos globais? E, portanto, como é que a alteração na condição de recurso e outras podem impactar nesse rendimento? Quantas pessoas se estima que possam, a prazo, perder esta prestação? Porque, obviamente, a regra de assegurar que ninguém saia a perder ou ninguém perderá o valor da prestação em curso é importante, mas é importante assegurar que das novas regras não fiquem pessoas para trás, permitem-me que use esta expressão. Não sabemos qual é o valor de referência, quem fica a perder face aos atuais regimes. Tem sido sublinhada nas intervenções uma questão sobre os apoios à parentalidade, com alguma preocupação pelo facto da inclusão destes apoios nesta prestação social única. Portanto, se podemos ficar seguros que nenhuma grávida mãe com fracos rendimentos fica de fora do apoio, até porque atualmente a condição de recurso é fixa, portanto, numa lógica muito diferente daquela que aparentemente se pretende avançar. Por outro lado, a norma que valoriza os rendimentos de trabalho, que já existe, ou não contabilizar já determinada percentagem de rendimento, é apresentada pelo Governo como uma medida extremamente inovadora e de valorização do trabalho. Eu gostaria de lhe perguntar o que é que efetivamente muda nesta medida de incentivo ao trabalho. Também nos preocupa, e gostaria de obter se alguma informação da parte do Sr. Presidente, a alteração da regra relativamente ao património, que realmente, para além de estabelecer um limite muito mais baixo do que atualmente, e eu diria até muito mais baixo do que aquele que foi instituído no período da Troika, num momento particularmente frágil, como é que essa medida impacta nas famílias que potencialmente teriam acesso a estas prestações sociais e deixarão de o ter. Do mesmo modo, as alterações às regras de integração ou de contabilização dos apoios percepcionados por via da habitação, sobretudo num mercado onde os preços da habitação estão como estão, não vale a pena detalhar aqui muito, como é que isso vai impactar sobre as famílias e sobre o acesso a estas prestações. E por fim, uma última pergunta que tem a ver precisamente com a ligação IFP-ISS, o trabalho social. O trabalho social também já não é novo, também já em certas circunstâncias implica perdas de prestações, mas o que parece novo, podemos estar a ver um pouquinho de forma imprecisa, é esta tentativa de universalizar esta obrigatoriedade da prestação, até um pouco deslicada das políticas ativas de emprego. Como é que isto se articulará entre a segurança social, entre o IFP, a fiscalização destas situações, tanto na ótica da segurança social como na ótica das condições de prestação da atividade por parte dos beneficiários?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Bernardo. Então passaremos agora à intervenção do LIVRE com a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Sra. Deputada, faça favor. Em 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social e queria só fazer algumas perguntas muito concretas. Uma delas diz respeito à afirmação que já o Sr. Primeiro-Ministro tinha feito e agora o Sr. Presidente também reiterou que ninguém seria prejudicado com a prestação social única. E eu quero perguntar muito claramente como é que essa afirmação se coaduna com a condição de recursos que está prevista nesta proposta de lei, em que na prática se diminui muito os critérios de acesso à prestação social face não só a RSI, mas a uma série de outras prestações que são englobadas nesta prestação social única, às vezes descendo para 8 vezes abaixo o valor, nomeadamente em bens móveis e etc. Como é que isso joga com ninguém ser prejudicado? E quando dizemos ninguém é prejudicado, não estamos a falar apenas no imediato, alguém que hoje recebe uma prestação e que amanhã passará a receber a prestação social única. Estamos a falar daqui a um ano, daqui a dois anos, pessoas que têm direito a estas prestações. Portanto, como é que estas pessoas não são prejudicadas com esta proposta de lei? E também quero perguntar, dado que a ideia é englobar estas prestações numa prestação social única, como é que vai ser definido um valor de forma a que ninguém seja prejudicado? Porque estamos a falar de prestações com valores muito diferentes, algumas que na prática são o dobro de outras, e portanto, quer dizer, o que se depreende desta afirmação que ninguém vai ser prejudicado é que o valor da prestação social única vai ser nivelado por cima. Portanto, toda a gente vai passar a receber mais. É o que eu dependeria destas afirmações, mas não acredito que assim seja. E, portanto, gostava de perceber, na prática, qual é que é o valor que estará a ser apontado para garantir, lá está, que ninguém seria prejudicado, ou o que é que estaria a ser pensado para o valor da prestação social única. Depois também gostava de perceber, porque foi algo que foi muito apontado pelos especialistas que nós tivemos hoje no painel de manhã, da importância do acompanhamento dos beneficiários das prestações sociais não contributivas, não só na vertente de integração no mercado de trabalho, que é muito diferente do trabalho social que está previsto nesta proposta de lei. Do nosso ponto de vista, a integração no mercado de trabalho é garantir trabalho digno, com salário, e não este trabalho voluntário forçado. Mas foi muito reiterada a necessidade de acompanhamento dos beneficiários em todas as vertentes, e portanto gostava de perceber o que é que está a ser previsto de reforço do acompanhamento dos beneficiários e das suas famílias, para que uma prestação social deste tipo sirva para exatamente aquilo que é suposto servir, que é ajudar as pessoas a saírem do ciclo de pobreza em questão. E a outra questão também que foi levantada no painel de especialistas tem a ver com o garantir que todas as pessoas que teriam direito a receber estas prestações sociais o recebem. E o que foi apontado é que esta estigmatização que tem vindo num crescente, na verdade, que não vem só da apresentação da prestação social única, mas que é reforçado com a apresentação desta proposta de lei por parte do Governo, esta estigmatização afasta ainda mais pessoas têm vergonha de pedir as prestações que teriam direito. E, portanto, e também foi chamada a atenção que as equipas, nomeadamente do Radar Social, que foram criadas no âmbito do PRR e que têm ajudado uma série de pessoas, nomeadamente pessoas mais velhas, a saberem que têm direito, por exemplo, a estas prestações, essas equipas serão descontinuadas porque, entretanto, o PRR acaba. E, portanto, gostava de perceber também aqui o que é que está a ser previsto para garantir que todas as pessoas, no fundo, acedem àquilo a que têm direito. Depois também gostava de perguntar, porque nós de facto estamos confrontados com prazos bastante inaceitáveis, tanto do lado do Parlamento como todo o processo até ao Sr. Presidente da República, mas depois o Instituto de Segurança Social tem aqui também um papel difícil para conseguir cumprir todos estes prazos. Gostava de perceber qual é que é o grau de capacidade e de capacidade operacional para conseguir implementar esta prestação social única ou outra diferente que saia do Parlamento, porque nós estamos em processo de especialidade e vamos ter a oportunidade de apresentar propostas de alteração. Espero que daqui do Parlamento saia uma prestação social única que seja muito mais justa e que sirva efetivamente para combater a pobreza, para integrada na estratégia de combate à pobreza, e portanto pode sair algo bastante diferente, espero que sim, agora no processo de especialidade. E portanto gostava de perceber também qual é que é o grau de preparação que o Instituto de Segurança Social tem para fazer face aos prazos muito apertados que temos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Isabel Mendes Lopes. Passaremos então agora à intervenção do Partido Comunista Português, através do seu deputado Alfredo Meia. Sr. Deputado, faça o favor. Tem 5 minutos regimentais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social e começo por pedir-lhe desculpa, não por responsabilidade do PCP que se opôs a todo este calendário e estes procedimentos, mas começo a pedir desculpa por não ter ido ainda de fim de semana. É de uma profunda injustiça convocar toda esta gente, incluindo o Sr. Presidente do Instituto de Segurança Social, para esta altura e, sobretudo, de afogadilho. O Sr. Presidente começou por referir há pouco, na sua intervenção, que esta proposta de lei se insere nas políticas públicas para a segurança social, mas eu gostava de perguntar-lhe que estudos é que conhece que habilitaram a preparação desta proposta de lei e se o Instituto de Segurança Social participou neles. Senhor Presidente, eu gostava também de perguntar-lhe do que é que nós falamos quando o Governo e partidos como o Chega falam de subsídio-dependência. O que é conceptualmente a subsídio-dependência? O que é que a caracteriza? Já agora, quantas pessoas estão, né, vivem desse pecado, pelos vistos, muito avassalador na nossa sociedade? Gostava também que nos explicasse se há fraudes, se há de facto fraudes na obtenção de prestações sociais e como é que podemos caracterizar a situação, mas com números, com estatísticas. Como é que se... A Sra. Ministra, aqui no debate parlamentar sobre o tema, avançou com um número que, pelos vistos, já foi desmentido, mas eu gostava de que a pessoa responsável pelo organismo público que trata destas coisas nos dilucidasse sobre esse a problema. Portanto, números, já agora, de que tipo? Do que é que nós estamos a falar em concreto? E, portanto, o que é que sabe a Segurança Social sobre isto? Gostava também que nos explicasse que estudos há que apontam quantas pessoas vão ser excluídas de prestações. Quantas pessoas terão, quantos beneficiários terão as prestações reduzidas. E ainda se é estimável ou não o número de pessoas que vai ser empurrado para ainda maior pobreza. Há algum estudo do impacto desta medida, desde logo nas políticas contra a pobreza? Que efeitos é que terá esta medida na pobreza estrutural no nosso país? E já agora, Sr. Presidente, é importante perguntar-lhe isto. Qual é o impacto na despesa pública com a pobreza? Há um impacto financeiro conhecido? E qual é? Depois, perguntar-lhe se, relativamente à atividade voluntária ou trabalho social, que além de constituir trabalho não pago, 15 horas por semana é coisa de monta, trabalho não pago, se em certas circunstâncias pode criar riscos até na qualidade da prestação de serviços a utentes das instituições onde isso vai acontecer ou se for aprovado. Não lhe parece que esta pretensa forma de devolver à sociedade o que a sociedade gasta, entre aspas, com estes cidadãos, não é mais uma forma de manter, alimentar e perpetuar o ciclo de pobreza em que estas pessoas se encontram? E, Sr. Presidente, uma outra questão. Por que razão deixa de ser aplicável, agora na PSU, o regime do contrato, o contrato de inserção que está hoje previsto no regime do rendimento social de inserção? De resto, este regime prevê um quadro de acompanhamento, de preparação para a inserção no mundo do trabalho e também de formação, de escolarização, tanto quanto possível, que é um tema muitíssimo importante, sobretudo quando, nomeadamente no quadro dos contratos de inserção, nas autarquias locais, por exemplo, a verdade é que muitos trabalhadores colocados nesta situação não têm níveis de escolaridade suficiente para serem admitidos na administração pública. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Teremos então agora, entramos aliás no período final dos trabalhos deste ponto. Passaria a palavra ao Sr. Dr. Pedro de Corte Real para uma intervenção de 10 minutos. E pela sua imaginação, as perguntas foram bastantes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Por favor.
Sim, as perguntas foram bastantes. Eu, na minha intervenção final, penso que consigo responder algumas. Vou tentar aqui antecipadamente uma ou outra que acho que não estava diretamente na intervenção final. Eu próprio também peço desculpa. Portanto, a convocatória também foi outra e uma ou outra coisa acaba por sempre falhar, mas só assim em termos genéricos, porque algumas das questões, elas foram muitas, como compreenderão, será impossível responder a todas, mas algumas foram comuns. Sobre uma das questões, que é a participação do ICE, bem, o ICE esteve envolvido neste processo já desde 2022, portanto, já começou a ser ouvido neste processo em 2022 e depois havendo necessidade de fundamentar algumas destas decisões, foi decidido pedir um estudo à OCDE e, portanto, digamos que chegados aqui, há muita informação técnica e no sentido, quer ao nível das prestações, quer ao nível sociológico, sobre a bondade ou não do que aqui se está a discutir. Portanto, não chegámos aqui sem um suporte científico que justifica a questão da prestação. Outro aspecto que eu diria que é bastante importante, que é a questão ou a capacidade do Instituto da Segurança Social implementar esta prestação. A resposta é sim, não há dúvidas nenhumas. A própria prestação, no formato que é conhecido, que desceu agora à especialidade e, portanto, está a ser apreciada e depois ainda, quando vier na sua forma final, ainda terá de ser regulamentada, mas inicialmente estava prevista para 1 de janeiro e, portanto, o ISS não parou de trabalhar desde 2022 e há um conjunto de, na prestação, venha em que forma vier, há um conjunto de alterações que nós percebemos que temos de implementar para essa prestação e estamos a trabalhar, e não estamos a trabalhar sozinhos, estamos a trabalhar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com a nossa rede de acompanhamento, com a nossa rede de fiscalização, portanto toda essa componente está a ser já pensada, ainda que, repito, obviamente, nenhum de nós que aqui está ainda conhece o formato final que está a ser, que está, que irá para a discussão. Depois, um aspecto que algumas vezes foi aqui referido e que isto eu até penso que está aqui uma, pelo menos ampassa, mas não tenho a certeza e, portanto, não queria deixar de chamar a atenção, que é o objetivo está vertido, pelo menos no documento que foi analisado inicialmente e que passou à especialidade ainda sem a votação das senhoras e dos senhores deputados, deixa claro que ninguém é prejudicado no sentido em que quem está com os atuais benefícios mantém os atuais benefícios. Portanto, a prestação social única só será aplicada a novas prestações. E depois, a questão de... E aqui é no sentido muito lato. Alguém ser prejudicado ou não ser prejudicado vai sair das ações legislativas que aqui se entenderem tomar. Não é pela situação de alguém não ter acesso a uma prestação por uma qualquer condição de recurso que se pode dizer que a pessoa está a ser prejudicada. Por isso, será a decisão aqui das senhoras e dos senhores deputados a definirem como é que isso vai ocorrer. Ainda sobre a capacidade instalada do Instituto da Segurança Social e dos outros organismos da Segurança Social de implementarem esta prestação, eu queria chamar a atenção do seguinte, é que esta prestação é uma simplificação. Portanto, relativamente à atividade do Instituto da Segurança Social, ainda que momentaneamente tenha de conviver com duas tipologias de prestação, o que vai ser natural é que o formato que hoje existe, as prestações estão no formato que hoje existe e que o Instituto da Segurança Social já está a gerir, irão desaparecer. E depois começará a gerir a prestação social única num formato que é um formato muito mais eficiente. Ora bem, eu penso que mais ou menos o resto das questões eu irei responder aqui na intervenção final. Portanto, eu penso que também com o que eu já disse e infelizmente, volto a dizer, não tive a mesma oportunidade de ouvir as intervenções hoje da audição, mas reparem, a prestação social única não é um corte nos apoios sociais, não é uma redução da proteção das pessoas mais vulneráveis, não é uma medida para poupar à custa de quem mais precisa, não é uma medida de controle dos beneficiários. Eu diria que pelo contrário, quando leio a medida, é assim, diria que nasce para reforçar a capacidade do Estado Social de proteger melhor, proteger mais cedo e proteger de forma mais justa. Hoje, uma pessoa em situação de vulnerabilidade pode ter de navegar por um sistema composto de múltiplas prestações, regras diferentes, formulários diferentes, critérios diferentes e entidades diferentes. Temos prestações criadas em momentos distintos da nossa história, todas muito atendíveis e sem dúvida nenhuma, para responder a problemas concretos, mas que ao longo do tempo se foram sobrepondo e construindo um sistema bastante fragmentado, difícil de compreender para o cidadão e difícil de gerir para a segurança social. Portanto, definitivamente, eu diria que esta prestação, para quem olha para estas questões um bocadinho aqui numa perspectiva mais técnica, e eu peço desculpa, estou aqui nessa posição, o que nós estamos aqui a fazer é mudar uma situação onde o cidadão tem de ir à procura do que é a sua melhor solução e passar essa carga técnica para os profissionais da Segurança Social. E isso é uma vantagem enorme. Portanto, com a prestação social única, uma pessoa ou família que necessita do sistema de proteção social e de cidadania fica menos protegida, que eu penso que é uma das questões que foi aqui colocada várias vezes. A resposta é não, não fica. Com uma experiência bem dita noutras geografias e sistemas de proteção social, o que protege as pessoas não é a quantidade de diplomas legais, onde os beneficiários e entidades gestoras procuram numa míria de prestações a resposta mais adequada. O que protege as pessoas são as soluções que permitem, de modo simples e célere, responder adequadamente às necessidades das pessoas e das suas famílias, considerando o contexto e a realidade económica ou social onde se enquadram. Simples. Um sistema que é capaz de identificar necessidades, responder rapidamente e garantir rendimentos adequados. É exatamente isso que a prestação social única pretende fazer. Veja-se o impacto nas prestações. As alterações previstas poderão traduzir-se em modificação das condições de acesso às prestações, alterações dos critérios de cálculo, ajustamento de duração a montantes atribuídos, potencial alargamento do universo de beneficiários. Claro que também haverá um impacto operacional nos sistemas de informação, mas isso cabe-nos a nós a resolver, mas isto será tudo resolvido dentro da mesma prestação. A pessoa não tem de andar a mudar de prestações, a falar com várias entidades. A proposta procura, assim, uma gestão mais eficiente dos benefícios. Na proposta fica claro que o objetivo principal é garantir que os recursos públicos cheguem a quem deles efetivamente necessita. A conjugação da avaliação da situação económica do agregado familiar com os eventos de vida permite uma resposta mais coerente e mais equitativa. Com esta prestação, responde-se a uma exigência de justiça social. Duas famílias com necessidades semelhantes devem receber exatamente a mesma prestação. Devem ter uma resposta idêntica e isso hoje simplesmente não acontece. O distrito onde estão a disponibilidade ou não das várias instituições com quem a família ou a pessoa tem de interagir podem ditar situações muito idênticas e respostas muito diferentes. A confiança dos cidadãos no sistema social depende de uma condição fundamental. Saber que os apoios são atribuídos com justiça, rigor e transparência e desincentivos à fraude. Um sistema que protege bem os vulneráveis é também um sistema que combate abusos. As duas coisas não são contraditórias, são complementares. A proposta de autorização legislativa contempla a criação de um canal de denúncias, eu trago aqui isto, porque pronto, isto tem sido bastante discutido até na imprensa. Não é uma originalidade. Portanto, este canal tem por objetivo a comunicação de situações de fraude, abuso ou acesso indevido à prestação, assegurando mecanismos adequados de confidencialidade e tratamento de informação. Eu queria aqui trazer um aspecto que está escrito, que é o canal de denúncias funciona no âmbito do provedor, do cidadão e das empresas do Instituto de Segurança Social. Não faz prova, uma denúncia não faz prova. A quem compete nos termos dos estatutos do Instituto da Segurança Social, cito, assegurar a defesa dos direitos dos cidadãos e das empresas no âmbito da segurança social, promovendo a mediação institucional, a justiça administrativa e a melhoria contínua dos serviços prestados, fim de citação. Ou seja, o que é que isto significa? Que não se trata de um instrumento repressivo, mas sim de salvaguarda da confiança das pessoas no sistema. Não é o facto de não existir um canal que as pessoas não deixam de fazer denúncias. O que fazem é denúncias desorganizadas, que são espalhadas por todos os canais, tipicamente vão para os gabinetes ministeriais e demoram, às vezes, dias, se não mais, a chegar a quem direito, porque vêm por os canais menos adequados, se me permitem usar esta expressão. É de salientar, por fim, aqui a proposta de criação acautela a preservação dos direitos adquiridos e a valorização do trabalho. Quanto à salvaguarda dos direitos adquiridos, a proposta garante que todos os atuais beneficiários mantêm a proteção de que beneficiam. Como os direitos adquiridos estão na proposta integralmente salvaguardados, ninguém verá o seu rendimento reduzido por força da transição para a PSU. Esta reforma não só não retira direitos, como faz precisamente o contrário. Preserva direitos e melhora a capacidade futura de proteção. Por último, a proposta valoriza o trabalho. Durante demasiado tempo, muitos sistemas de proteção social em vários países criaram situações em que regresso ao trabalho significava perder imediatamente parte substancial ou mesmo a totalidade dos apoios recebidos. Nós, em Portugal, não somos estranhos a essa situação. Quando isso acontece, o sistema produz aquilo que os especialistas designam por armadilhas da pobreza ou até incentivo à chamada. A pessoa trabalha mais, mas não melhora significativamente a sua situação. Ora bem, a PSU procura romper com essa lógica. Pela primeira vez, cria-se um mecanismo de incentivo ao trabalho que permite uma transição gradual entre a proteção social e a autonomia económica, potenciando a autonomia e reduzindo dependência prolongada, que é o que eu penso que todos que aqui estão procuram. Quem começa a trabalhar não perde automaticamente o apoio. Pelo contrário, vê reconhecido o esforço de integração no mercado de trabalho. Este é um princípio profundamente social, porque a melhor política social continua a ser a criação de condições para que cada pessoa possa construir o seu próprio objetivo de vida. Senhor Presidente, termino. Senhoras e senhores deputados, esta reforma assenta assim em quatro ideias simples. Primeiro, simplificar. Segundo, reforçar a equidade. Terceira, valorizar o trabalho e a autonomia. Quarta, reforçar a confiança dos cidadãos no sistema de proteção social. Contribuindo para a modernização do Estado Social, a prestação social única torna o sistema de proteção social de cidadania mais eficaz, fornece meios de superação e processos de integração das famílias que enfrentam situações de exclusão ou pobreza. Como tal, entendo que é uma legislação que, a passar, trará grandes ganhos ao sistema de proteção português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Real, agradeço, Pedro Curto Real, aliás, agradeço a sua presença, bem como a Sra. Dra. Bárbara Barreiros e os esclarecimentos que aqui deu. Sendo assim, finalizaríamos agora este ponto e em breve começará o outro, penso um bocadinho mais cedo que a hora prevista, faremos agora um intervalo aí de 10 minutos, o que for. Então, aí. Sim, sim. Pode, estejam aqui as pessoas. Pode ser. Sim, senhor. Então, 5 minutos, por favor. Ok. Então, muito obrigado. Até já.